SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 27 de janeiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Portugal é o país que teve, nos últimos 7 dias, o maior número de casos e mortes por Covid-19 por milhão de habitantes no mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. São 1.142 infectados e 27 óbitos por milhão de habitantes nos últimos 7 dias. Hospitais estão superlotados com pacientes infectados pela Covid-19. O Hospital de Amadora Sintra está transferindo 48 doentes para outros hospitais por problemas no fornecimento de oxigênio. No último domingo, o Hospital Garcia de Horta, em Almada, do outro lado do Rio Tejo, estava lotado com uma taxa de ocupação superior a 300%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma das mais afetadas do país, encontram-se atualmente mais de 2.500 doentes hospitalizados e cerca de 300 em cuidados intensivos. O primeiro-ministro português, António Costa, a ministra da Saúde, Marta Temido, e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitaram um hospital das Forças Armadas em Lisboa, que está em reforma para tratar mais pacientes com Covid-19. Durante a visita, o recém-eleito presidente Marcelo Rebelo disse que não há razão para alarme.
Dos dados que conheço, não há, neste instante, razão que determine uma ideia de alarme social quanto à necessidade de recurso, como disse, instante, à ajuda internacional. Independentemente de sabermos que há, como aconteceu no passado, dentro da União Europeia, com países e economias as mais diversas e mais ricas, essa colaboração. E há a disponibilidade de países amigos para ajudarem como foram ajudados no passado.
António Costa disse que o Hospital Militar conseguiu ampliar o número de leitos para infectados pela Covid-19.
O Hospital das Forças Armadas, quer neste polo de Lisboa, quer no polo do Porto, tem-se conseguido transformar, como estamos aqui a ver, para disponibilizar ao país um número significativo de camas, quer de enfermaria geral, quer de cuidados continuados, quer de cuidados integrados.
Desde o início da pandemia, Portugal registrou 643.113 casos confirmados de Covid-19 e 10.721 mortes. O governo de New South Wales, na Austrália, está considerando a diminuição das restrições da Covid-19 depois que o estado registrou 9 dias consecutivos sem assinalar um único caso de Covid-19 adquirido localmente. No momento, as pessoas são obrigadas a usarem máscara em ambientes fechados se estiverem na Grande Sydney, na Costa Central e em Wollongong, enquanto apenas 5 visitantes são permitidos nas residências e não mais do que 30 pessoas podem se reunir em ambientes ao ar livre, em local público. Espera-se que a exigência de uso de máscara no transporte público continue, enquanto o número de pessoas com permissão para se reunir em casa e outros locais deve ser aumentado. O governo federal afirma estar confiante de que uma nova campanha publicitária lançada hoje e orçada em US$ 24 milhões ajudará a convencer o maior número de pessoas a tomarem a vacina contra o coronavírus. As autoridades pretendem imunizar 80 mil australianos por semana, com o objetivo de concluir o programa de vacinação até outubro. O senador do Partido Nacional, Matt Canavan, disse ao Canal 9 de televisão que essas metas ambiciosas podem ser alcançadas.
I think we'll have enough Australians wanting to vaccinate, but I just believe in the common sense of Australians that we'll do that. We'll get this vaccine rolled out. There'll be a logistical challenge here. We've seen in other countries how difficult it has been to roll out the vaccine as fast as they would like. But I'm confident, actually, that the average Australian will sign up to this and we'll get this done.
Insumos chineses para produzir mais doses da Coronavac no Brasil devem chegar em fevereiro, disse o diretor do Butantan, Dimas Covas. O embaixador da China para o Brasil, Yang Wanming, disse que o atraso no envio foi um problema técnico e não político.
Em relação à autorização para exportação de insumo da vacina, acredito que todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica e não política. E as vacinas são uma arma para conter a pandemia e garantir a saúde do povo, e não um instrumento político.
Dimas Covas confirmou o recebimento e disse que o Butantan planeja ter uma fábrica produzindo totalmente a vacina chinesa no início do próximo ano.
Nesse momento, nós já tivemos essa sinalização de que a liberação desses lotes será feita de uma maneira muito rápida, começando por esses 5.400 litros que foram anunciados no dia de hoje, de ontem, né, e que chegarão com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro.
Palavras do diretor do Butantan, Dimas Covas, falando aí do fornecimento de insumos para a produção de 8,5 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. O governo brasileiro proibiu a entrada de viajantes da África do Sul. A medida é para evitar a entrada da nova variante do coronavírus. A norma traz algumas exceções, como no caso de brasileiros natos ou naturalizados e imigrantes com residência fixa no país. Nesses casos, o viajante deve ficar de quarentena ao entrar no Brasil. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Essa nova cepa sul-africana do coronavírus já foi identificada no país. O Laboratório Público da Paraíba, numa pesquisa em parceria com a Fiocruz, já identificou essa nova mutação no estado. O infectologista José Davi Urbaez, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que já foram identificadas 3 variantes do novo coronavírus, uma no Amazonas e as outras 2 no Reino Unido e na África do Sul. Segundo o especialista, o que se sabe é que elas têm um maior poder de transmissão do vírus.
Se nós temos uma ampliação do número de pessoas que estão sendo infectadas, obviamente nós iremos verificar mais casos que evoluam para caso grave e para óbito, porque o número de pessoas que estão sendo acometidas aumentou significativamente.
O infectologista afirma que estudos ainda estão em andamento para saber o impacto que as vacinas terão nessas novas formas do coronavírus, mas destaca que os imunizantes com o vírus inativado parecem mais eficazes.
As vacinas por vírus inativados parecem ser, digamos, mais robustas na perpetuação do seu poder imunizante. Uma vacina Coronavac, porque essa vacina Coronavac, ela tem a totalidade das estruturas do vírus.
A portaria publicada nesta terça-feira, proibindo a entrada de viajantes da África do Sul, foi assinada após recomendação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Atualização do Brasil. O país registrou 61.963 novos casos de Covid e quebrou mais uma vez a marca dos mais de 1.000 mortos em 24 horas, ou 1.214 óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil agora conta com quase 9 milhões de infectados e 218.878 mortos. O nacionalismo das vacinas, ou seja, quando um país financia somente a imunização de seus próprios cidadãos, pode custar até 9,2 trilhões de dólares à economia global. O novo relatório, citado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, destaca o impacto econômico da desigualdade na imunização contra a Covid-19. Ouça a reportagem da ONU News.
O nacionalismo de vacinas contra a Covid-19 pode custar até 9,2 trilhões de dólares à economia global. Quase metade desse prejuízo, 4,5 trilhões, seriam registados nas economias mais ricas. A expressão foi criada para descrever quando um país financia somente a imunização dos seus cidadãos, sem cooperar com a vacinação em outras partes do mundo. A informação faz parte de um estudo destacado esta segunda-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Falando a jornalistas em Genebra, Tedros Ghebreyesus lembrou que o déficit de financiamento para o acelerador de acesso às ferramentas contra a Covid-19, acelerador ACT, é cerca de 26 bilhões de dólares. Segundo Tedros, se totalmente financiado, o acelerador retornaria até 166 dólares por cada dólar investido. O diretor-geral afirmou que o nacionalismo de vacinas pode servir a objetivos políticos de curto prazo, mas é do interesse económico de médio e longo prazo de cada nação apoiar a equidade da vacina. O chefe da OMS disse ainda que a pandemia lembrou a todos que saúde e economia estão intimamente conectadas. O estudo foi encomendado pela Fundação de Pesquisa da Câmara Internacional de Comércio, que representa mais de 45 milhões de empresas em mais de 100 países.
Mais de 100 mil pessoas já morreram no Reino Unido após testarem positivo para a Covid-19. O líder da oposição britânica, Sir Keir Starmer, estendeu suas condolências às famílias dos mortos e acusou o governo de não agir com rapidez suficiente para salvar vidas.
I think there will be many people asking how on earth did the United Kingdom end up with not only the worst death rate in Europe, but also the worst or steepest recession of any major economy. How did we end up in both of those places?
Embora o número de casos tenha diminuído na semana passada, o diretor médico Chris Whitty afirma que o país ainda não atingiu o pico da terceira onda.
Unfortunately, we're going to see quite a lot more deaths over the next few weeks before the effects of the vaccines begin to be felt. And I think we have to be realistic that that is going to happen. But trying to actually put a number on that, I don't think is helpful to anybody. I think what we really should do is do everything we can to try and prevent that.
Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden traçou planos para combater a desigualdade racial. Ainda hoje, Biden vai assinar 4 ações executivas que abordam as políticas de habitação, direitos do voto, reforma da polícia e xenofobia contra os asiáticos americanos e as ilhas do Pacífico. Susan Rice, diretora do Conselho de Política Doméstica da Casa Branca, disse que as políticas têm implicações econômicas importantes.
These aren't feel-good policies. Economists have estimated that the U.S. economy has lost a staggering $16 trillion over the last 20 years because of discrimination against families of color. If we closed racial gaps in income and opportunity, these same economists have estimated we could add $5 trillion to the U.S. economy over the next 5 years. And add over 6 million new jobs.
A Bolsa de Valores australiana, a Comsec, divulgou seu relatório sobre o desempenho econômico dos estados australianos durante a pandemia. Pelo quarto trimestre consecutivo, a Tasmânia é a economia com melhor desempenho na Austrália. O território da capital permanece em segundo lugar, à frente da South Australia, que está em terceiro lugar, empatado com Vitória. Queensland está em quinto lugar, enquanto New South Wales e Western Australia estão em sexto, à frente do Território do Norte. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente em Vitória foi de 6,5% em dezembro e 7% na Tasmânia. No entanto, a taxa de desemprego da Tasmânia é 7,6% acima da média da década, enquanto a taxa de Vitória está 13,8% acima da média da década. A ex-diretora de uma escola para meninas judias de Melbourne deve chegar hoje na Austrália, após longa batalha judicial para sua extradição de Israel. Malka Leifer é acusada de 74 ofensas relacionadas a abuso sexual de menores. será a primeira vez que ela pisará em solo australiano desde 2008, quando fugiu para Israel, depois de saber que 3 de seus ex-alunos iam registrar queixas na polícia. Leifer ficará em quarentena de hotel por 14 dias assim que retornar a Melbourne. Encerrando o noticiário desta quarta-feira, no tênis, o australiano Nick Kyrgios disse que tinha o dever de denunciar o número 1 do mundo, Novak Djokovic, por seu comportamento durante a pandemia. Kyrgios chamou a turnê Adria dos sérvios em junho do ano passado de estúpida e disse que Djokovic foi um tolo ao reclamar sobre as regras da quarentena na Austrália quando chegou aqui para o aberto de tênis. Falando na CNN, Kyrgios disse que é importante que Djokovic seja responsabilizado por suas ações.
We're colleagues at the end of the day. We compete against each other. We play in the same sport, and you know, no one else was really holding him accountable. And I think, you know, as I said, everyone loses their way a little bit, but you know, I think he needed to just pull it back. And I'm not doing any of this sort of stuff for media attention or anything. You know, these are the morals that I've grown up with, and as I said, I was just trying to do my part.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.